Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, estamos aqui com a nossa segunda edição do AtlasCast, o seu podcast de saúde. E nessa edição contamos com o patrocínio da JCR Farmacêutica. O tema de hoje é: como um médico não especialista pode identificar e pensar em mucopolissacaridose tipo 2? E para falar do assunto, nós trazemos a doutora, também professora, Ida Vanessa Schwartz, que é chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la para falarmos um pouquinho sobre a mucopolissacaridose tipo 2, também conhecida como Síndrome de Hunter.
Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre essa condição, que é uma condição rara, que é a MPS2, mas que, como todas as demais condições raras, necessita de um diagnóstico precoce para que, logo em seguida, as famílias e os indivíduos afetados, então, possam receber o tratamento adequado.
Vamos à primeira pergunta, então. Em geral, os sintomas da síndrome de Hunter, MPS2, não são aparentes até o primeiro ao nascer. Porém, é comum serem notados após o primeiro ano de vida. Como um médico não especialista pode identificar e pensar em MPS2?
Essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque os primeiros sinais, sintomas ou manifestações clínicas que aparecem, eles são sutis. A gente usa essa palavra sutis como sinônimo de coisas assim mais leves que a gente às vezes não valoriza. Tá? Então, a primeira regra que eu passo para um profissional de saúde que não é especialista assim na área é que a gente sempre tem que desconfiar ou pensar em MPS2 quando a gente vê uma criança que apresenta mais de um dos sinais que eu vou comentar agora, né? Então, sempre é um conjunto de coisas. Quais são essas coisinhas pequenas, então, que aparecem lá, né, no primeiro ano de vida? Uma delas é hérnia, né? Hérnia no umbigo, né? A outra é hérnia ali na região da virilha, certo? Então, claro, hérnia no umbigo sozinha ou hérnia na região da virilha sozinha são coisas assim que elas são frequentes, mas quando elas acontecem junto, a gente já tem que se preocupar. Um outro sinal é infecção, né, ali do nariz e do ouvido de repetição nesse primeiro ano de vida. Tá? Esse é um dos sinais da MPS2. É claro que otite é uma coisa que acontece bem frequentemente em crianças no primeiro ano de vida, mas se é uma criança com otite de repetição, com hérnia, a gente tem que ficar mais alerta, tá? E os dois outros sinais que eu chamaria também a atenção é a questão das contraturas, né, assim, em dedos ou mesmo em cotovelos. Então, quando a criança não consegue estender direitinho todos os seus dedos da mão, ou ali no cotovelo não conseguir estender todo o seu bracinho, né? E um outro sinal que é a hipotonia, é ser um pouquinho mais molinho do que é o esperado. Uma outra pista, assim, para MPS2, que ela é importante, é que a maioria das pessoas que têm MPS2, elas são meninos. Tá? Então, sempre se é um menino com todos esses sintomas, a gente tem que pensar na MPS2.
Certo. Esses sintomas, então, eles podem ajudar a ter um diagnóstico correto. Mas a gente percebe também que, além das contraturas articulares, tem a questão das características faciais. O que que isso também pode interferir? A parte respiratória? Alguma coisa cardíaca, o que mais além disso tudo da parte óssea estrutural dos primeiros meses de vida que também podem ser observados? A gente sabe que é um somatório, que geralmente a evolução ela é gradativa, mas já pode perceber essas alterações iniciais?
No início, assim, a gente está falando mais de criança de 0 a 1 ano de vida, né? Então, assim, ó, nesse início, no geral, a criança com MPS2, ela não tem ainda desenvolvidas características faciais típicas de MPS2, né? Isso assim é no geral, sempre tem exceções, tá? Uhum. Então, a princípio, quando eles são pequenininho, assim, tu não nota nenhuma diferença muito gritante em relação aos irmãos, tá? A mesma coisa em relação à questão de problema de coração, tá? Uhum. A rigor, se a gente fosse fazer exame de coração ali no primeiro ano de vida em todas as crianças com MPS2, não é para ter alterações ou alterações graves. Mas sim, pode ter alguma, né? Mas elas não costumam ser o primeiro, assim, o sinal que leva a suspeita. O que que pode ter no coração? Ah, o músculo do coração, ele pode ser um pouquinho mais grosso do que o usual, tá? Uhum. A gente chama isso de hipertrofia do músculo do coração. E o coração tem algumas válvulas, então essas válvulas podem não funcionar direitinho, tá? Mas já, assim, de antemão, não é uma coisa que a gente espera bem ali no início, tá? E osso, né? Também, assim, um dos sinais que é bem típico de outras mucopolissacaridoses, que é ter uma corcunda nas costinhas, isso não é típico do MPS2, tá? Não é o que a gente espera. Mas já que tu me perguntou todas essas coisas, vou te falar uma coisa que é bem típico de MPS2, tá? Mas que o pessoal não sabe reconhecer, né? Então, se a gente tem que procurar. Eles podem ter umas lesões na pele bem características, assim, mais na região aqui de trás das costas, que é um conjunto de bolotinha, tá? Que na verdade é o depósito de mucopolissacarídeo embaixo da pele, tá? Então, isso é uma coisa que quem tem MPS2 pode ter.
Uhum, pode formar tipo uma asinha de anjo e... nas costas de bolotinhas. Muito interessante. Bom, já que a gente está falando de crianças e de sinais e sintomas, e o tema também é o médico não geneticista identificando ou pensando em MPS2, né? Que médicos seriam esses? Ah, a gente falou da parte respiratória, falou de criança, então o pediatra, mas além, né? Porque pode acontecer diagnósticos errados também nesse meio do caminho. Então, quais os médicos que podem acender as luzes de alerta e estar suspeitando?
Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma ideia, né, de que qualquer médico possa suspeitar, tá, de MPS2. E principalmente os médicos generalistas, tá? Então, assim, os médicos não especialistas. Então, eu acho fundamental que pediatra, tá? E que os médicos das unidades básicas de saúde, os médicos de família, eles tenham uma noção muito clara dessa condição, porque eles são os profissionais que acompanham as crianças durante o primeiro dia, primeiro ano de vida, tá? E que se eles notam essas coisas, daí a gente tem que encaminhar para o especialista, tá?
E seria o mundo ideal se o diagnóstico fosse precoce, mas não sendo pediatra, não sendo médico da família, tem alguma especialidade assim que o alerta?
É, o alerta principal, então, até por parte dessas características que eu falei, né? Uhum. Eu diria três, assim, tá? Então, é o médico, o otorrino, né? O médico do ouvido, da garganta, por essas uhum. condições que eu falei, assim, de ter bastante otite, enfim, tá? O médico ortopedista, por causa da questão das contraturas, e um outro profissional, né, que é o profissional da cirurgia pediátrica, tá? Que é o profissional que vai ver essa questão das hérnias.
Uhum.
Aí faltou o pneumologista também, que pudesse, né? Então, assim, esses profissionais, eles teriam realmente, assim, ó, uma obrigação daí de encaminhar para a investigação confirmatória.
Certo. Uhum. Então, apostando no pediatra, no médico de família e nos otorrinos, que geralmente isso. são os primeiros a serem procurados, isso. seja criança isso. ou mesmo aquele paciente que já enfrentou muitas desconfianças, mas não tem um diagnóstico, porque às vezes é a criança que não foi diagnosticada, mas muitas vezes são pacientes já adolescentes, até isso. pacientes em fase adulta. Seguindo nesse tema, então, nem todos os pacientes com MPS são afetados da mesma maneira e a velocidade da progressão dos sintomas é muito variável. Uhum. No entanto, a síndrome de Hunter é sempre grave, progressiva e limitante na qualidade ou no tempo de vida. Qual a importância do diagnóstico precoce para esses pacientes? O que muda nessa vida, nessa qualidade, se eles forem diagnosticados o quanto antes?
Agora eu vou responder essa pergunta comentando contigo, né, com vocês, sim. a questão do lugar de fala, né? Eu vou dar a minha, eu assim, vou dizer a minha opinião, a opinião da literatura, mas é do profissional da saúde, né? Uhum. Então, nada melhor do que os indivíduos e as famílias, assim, listarem, né, todos os benefícios que eles têm com o diagnóstico precoce, tá? Mas, assim, a gente trabalha no campo das doenças raras, né? Então, tem várias doenças raras que a gente chama, assim, de doenças não diagnosticadas, porque a gente ainda não sabe, tem doenças que a gente ainda tem para descobrir, né?
Sim.
E essas doenças, que não é o caso da MPS2, mesmo elas, a gente tem tratamentos para oferecer, mesmo tu não sabendo direitinho o que que é, né? Que são aquelas terapias de reabilitação que você acaba oferecendo para tratar manifestações clínicas específicas. O que acontece é que MPS2 tem tratamento específico, né? Então, que o tratamento que está aprovado agora é a terapia de reposição enzimática, e a pessoa só pode receber o tratamento específico se ela tem um diagnóstico confirmado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Você, para receber o seu tratamento, você tem que ter o diagnóstico confirmado. E todos os estudos mostram que quanto mais cedo eu começo esse tratamento específico, mais as suas vantagens, né? Melhoro o prognóstico. Não que tu não vai ter benefícios depois, mas quanto mais cedo, melhor. A outra questão da importância de se diagnosticar cedo, né, ela diz respeito a essa odisseia, né, de diagnóstica dos pacientes com doenças raras. Encurtar esse tempo entre o início de sintomas e o diagnóstico, ele é importante do ponto de vista econômico para o sistema de saúde também, porque tu acaba expondo o indivíduo e a família a menos consultas, né, a coisas ou a procedimentos talvez não necessários. Mas também aqui tem uma questão de segurança da pessoa que tem MPS2, porque quem tem MPS2, por exemplo, tem um risco de complicação cirúrgica ou anestésica maior. E eu já falei para vocês, por exemplo, que a incidência de hérnia é maior, né? Então, a gente sabe de várias crianças que foram operadas de hérnia ou até colocar tubinho no ouvido, né, de ventilação, sem saber que tem MPS2. Então, provavelmente não foram tomados todos os cuidados que deveriam ter sido tomados. E o terceiro ponto que eu quero comentar é a questão do aconselhamento genético, assim. É uma doença genética, então a família, ela tem o direito de saber, tá? E eu falo bem isso direito, né? Das bases genéticas da condição, se isso pode acontecer de novo ou não pode acontecer de novo, porque é a própria família que tem que decidir o seu futuro reprodutivo, né? E a decisão, ela depende de tu saber o que que é. Tem casos que tem uma chance aumentada de acontecer de novo, tem casos que não tem, então isso é variável, tá?
Certo, então, tendo o diagnóstico, melhor é melhor tratar, tem uma condição para levar uma vida com qualidade dentro das limitações que a patologia vai trazendo. Doutora, quero agradecer a sua participação. É muito importante ter sempre essas opiniões e as informações vindas de quem está na ponta, quem atende os pacientes, e ao mesmo tempo também é importante que os outros profissionais se sintam tranquilos em suspeitar, porque se não tiver suspeita, tu não vai fechar diagnóstico. De repente vai encaminhar e não vai ser, mas que bom se suspeitar e fechar, porque daí vai estar diminuindo essa odisseia mesmo, essa jornada do paciente, que ela é sempre uma estrada e não é uma estrada reta, ela é uma estrada com curvas muito sinuosas e muitas vezes perigosas, justamente pelo desconhecimento, né? E que bom que nós podemos contar então com a sua opinião e com as suas palavras nesse momento. Agradecemos demais a sua participação e a todos que nos ouvem nesse podcast da segunda edição.
Muito obrigada, então, e até o próximo.
Até!